Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a DNB.
E eu sou o Kaique.
E muito bem. Estamos de volta para mais um Locador do Trash aqui no Terror Mania. E sim, dessa vez, né, a gente vai comentar aí sobre alguns filmes. Vamos ser polêmicos? Vamos colocar essa polêmica aí no ar, né? E dessa vez foi sugestão de ouvinte, né? Que foi de clássicos que odiamos, que foi a sugestão do Marcelo Ponzo, né? O arroba Marcelo Ponzo aí, que deu a sugestão aí de clássicos que odiamos. E olha, Marcelo, falar pra você, hein? Foi difícil achar um clássico aí que a gente odiou, hein? É, bom, eu fui procurar, na minha parte, eu fui procurar esse novo clássico aí, né? Que o pessoal comenta, esse novo terror e tal. Que eu odeio aí, né? Mas enfim, vamos comentar aí na hora dos filmes, né? Mas beleza, a gente separou cada um aí para falar sobre esses clássicos aí que às vezes a gente pensa que não deveria ser, né? Nem chegar a ser clássico, né? Mas polêmicas à parte, vamos para a parte dos recados aí, pessoal, e a gente já volta então para comentar um pouco sobre os clássicos que odiamos. Bom, pessoal, estamos nas partes dos recados aqui. É o seguinte, os recados, né, como vocês bem sabem, mas é sempre bom reforçar que como nossa audiência aí é rotativa, a gente sempre comenta, né, o seguinte, de vocês terem a... sempre seguirem a gente, né, melhor dizendo, nas nossas redes sociais, né, que é qual? Tanto o Instagram como o X-Twitter, acho que é X-Twitter agora, né, o X, sei lá, aqui, né, ou até o Facebook, vocês podem seguir a gente, né, no arroba terrormania666, né, lá vocês podem ficar por dentro tanto de memes, dicas de filmes, uma surpresa que tá vindo aí, né, ou até também vocês participarem, né, do Locadora do Trash pelas perguntinhas que a Dani coloca aí, né, na caixa de perguntas do Instagram, no qual vocês podem participar aí também, né, com a gente. Também vocês ficam por dentro para saber quando vai sair também novos episódios aí, né, do Locadora do Trash. Lembrando também, pessoal, que o locador aí tá hospedado no Anchor, né, então vocês bem sabem aí que foi comprado pelo Spotify, então a gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, tá na Amazon Music, tá em todos os lugares praticamente, que vocês conseguem ouvir a gente aí, só clicar na barra do search aí e colocar Locador do Trash e ouvir aí mais de 180 e poucos episódios aí, estamos quase chegando nos 190 aí para vocês curtirem aí, beleza? Bom, Dani, mas enfim, eu sei que você, né, colocou aí uma caixinha de perguntas aí, o pessoal comentou aí dos clássicos que eles odeiam, né? Fale pra gente aí, qual que foi os clássicos que eles odeiam?
Nossa, respostas polêmicas aqui. Vamos começar pelo curioso leitor, que ele falou que não é clássico, é recente, mas ele não consegue gostar de A Bruxa.
Eu revi, daí eu comecei a gostar um pouco.
Outro clássico, acho que o pessoal, né, colocou os novos clássicos aqui já, no terror, porque a Oba Luz Helena falou que é Hereditário, compartilho dessa opinião também.
Ô, louco! Mas enfim.
Essa aqui pesado. O Old Dirt Jamal diz que é Psicose.
O quê?
Real. Da próxima vez a gente pede, vamos pedir resposta com justificativa, né?
Que ser justificado, hein? Porque, pelo amor de Deus, hein? Mas enfim.
É um clássico que ele odeia.
Vamos respeitar os amiguinhos, né?
Outra aqui bem polêmico foi do Marcelo Ponzo, que ele falou que é O Iluminado.
Nossa, daí é pra... vamos respeitar os amiguinhos.
Aqui, o André Fal falou que é A Hora do Espanto.
Ah, não, agora eu vou
olha, ter... agora você abriu. Olha, agora foi uma treta comigo, pessoal.
É, agora foi difícil. Agora
nossa! Faço uma defesa aí que esse me pegou de surpresa também.
É, agora foi complicado, hein? Bateu no coração isso daí, hein?
O Gil MS também falou que é o Iluminado. Ele falou que não odeia, mas acha filme ruim e muito superestimado.
Bom, se for.
Imagina se odiasse, né?
É. Bom, se for Iluminado de 97, tem suas justificativas, mas se for Iluminado
do Kubrick.
Aí, se for Iluminado do Kubrick, aí, irmão, você tá errado. Desculpa, você tá errado.
É, o Cine Monstro falou que é Jogos Mortais. Ah, esse me atingiu também. Não gostei dessa resposta. É, o Special From Hell falou que é Extermínio. Não odeio, só não entendo o amor que a galera sente por ele.
Ah, é um filmaço. O Daniel Boyle aí no. Acho que era, não é começo de carreira, mas acho que foi que definiu ele também como, tipo, um puta de um diretor aí também, né? É, pô, acho foda, né? Mas beleza, beleza.
E pra terminar, mais uma resposta aqui surpreendente: o Gil Paura falou que é uma noite alucinante e MTV.
Nossa, mãe do céu, Evil Dead ele não gosta.
Pra você ver, né, gente? Clássico não significa que é um filme que agrada ali a todos.
É.
Gente, essas respostas, eu tô que nem o meme da eu não sei o nome, mas aquela tipo, mana, você tá doida? Tipo, com todo respeito. Você é maluca?
Você é maluca.
Gente. É, bom, enfim, eu vou respeitar porque eu vou irritar um monte de gente com a minha resposta, aí vocês vão tudo se ferrar.
Bom, galera, é isso. Quem quiser responder, a caixinha de pergunta tá lá no Instagram do Terror Mania. Compartilhem aí a resposta de vocês. A gente não concorda, né? Mas fazer o quê?
Eu só sei. Só gosto daquele meme do craque Daniel lá do Choque de Cultura, que fala o seguinte, né? Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Mas, né, enfim, tá difícil. Mas brincadeiras à parte aí, vocês têm a opinião de vocês, vão respeitar. E é o que move aí, né, o cinema. O cinema é feito por erros e acertos, né. Mas, enfim, bom, vamos lá então pro nosso episódio que tá bem legal. Bom, pessoal, então estamos de volta aí. A gente então vai comentar um pouco aí sobre sobre os filmes, né, dos clássicos que odiamos. Mas, essa semana, né, vamos datar um pouco o podcast, né, essa semana aqui do dia 28, saiu, né, o trailer do Exorcista, né. O clássico Exorcista vai ter um remake, que muitos bem sabem aí, né, vai ser dirigido pelo David Gordon Green. Ele já tinha anunciado que queria fazer um remake do Exorcista, muito depois que ele terminou, né, o Halloween, ele queria fazer, né, o Exorcista. A gente já tava meio que preocupado, né, com essa notícia, principalmente porque o Exorcista Ends, né, não terminou bem, foi uma bosta tremenda, teve abaixo-assinado, que pessoas que queriam uma refilmagem, porque não era o final digno, né, do serial killer, que era o Michael Myers e tal, e ele se meteu pra fazer esse daí. A Blumhouse, né, que por muito tempo foi minha produtora preferida, mas depois disso eu quero que queime tudo lá dentro, abraçou a ideia e vai produzir, né, o filme. Saiu o trailer, né, e a gente vai comentar um pouco aí sobre o que nós vimos, né. Bom, eu acho que vou abrir espaço aí pro meu amigo Kaique, pra que eu sei que ele tá muito...
Eu? Porque...
Você quer começar falando um pouco do que você achou, suas impressões?
Nossa, eu achei xoxo, capenga, anêmico. Todo aquele... O meme e da Paula Carosella também, tipo, horrível. Me fez mal. Porque é muito genérico. Meu Deus, parece que eu tava vendo o mesmo trailer do Padre Exorcista lá, do Gladiador Exorcista, qualquer nome.
Sei lá, o Exorcista do Papa.
Exorcista do Papa, parece que eu tava vendo o Exorcista do Papa 2, o inimigo agora é outro, sabe? Tipo, parece que eu tava vendo esse tipo de trailer, porque, assim, eu vi aquilo, eu falei, gente, que bosta, sabe? Tipo, que lixo. E até o trailer do Exorcista, o início, foi mais assustador do que o trailer deste filme. Então, baseado nisso, eu já imagino o que esperar.
Entendi. Dani, o que você achou desse do trailer?
Não, a gente tá aqui falando, né, dos clássicos. Esse pode entrar pra lista de clássicos que foram destruídos. Se a gente puder fazer um tema. Achei desnecessário a existência desse filme. Eu acho que, tipo... O Exorcista tinha que ficar ali uma obra irretocável. Não sei por que ficam inventando de fazer mais coisa em cima de um filme que já é um clássico. Que já tá ali perfeitinho do jeito que é. Achei extremamente genérico. Eu jamais, assim, se eu não soubesse que era o Exorcista, pra mim ia ser um filme de terror qualquer. Igual a gente tava comentando aqui em off, né? Filme de terror de shopping.
Sim.
É nessa pegada. É uma mistura, assim, aí o começo do trailer parece que você tá vendo um filme qualquer, numa cara, assim, de filme de terror de Netflix, uma coisa... Enfim, que a gente já tá cansado de ver. Só que depois entra umas cenas que torna tudo pior, porque eu não sei explicar, mas tem um ar, assim, de novela mexicana que... Eu não sei, é uma coisa caricata, uma coisa mal feita, uma coisa que não tem nada a ver com a energia, assim, do primeiro filme, enfim. Péssimo. Horrível, decepcionante. Eu gostaria de não ter visto.
Entendi. Eu também achei o filme péssimo. Eu não gostei de nada, de nada, de nada, de nada. Como vocês falaram aí, foi realmente... até a Dani falou, se não soubesse que fosse Exorcista, ia ser um filme... Mais um filme, tipo, de exorcismo comum, assim, né? Lembrando que esse ano tivemos dois filmes, né, de tema exorcista aí, né? Teve esse aí que o Kaique lembrou, do Exorcista do Papa. Daí teve um outro também, que eu esqueci o nome. E agora, esse daí, né? Então, tipo, é um filme, assim, que, tipo, balela, sabe? Começou... Que poderia ser uma coisa... Nem sei, né? Se o cara realmente quisesse, a fim de fazer... Poderia ser uma coisa fora da caixinha, né? Ou não sei como... Ou nem realmente nem fazer... Porque não tinha por que fazer isso daí... Né? Poderia fazer uma coisa nova... Mas... É horrível, né? É horrível... E fora que... Da praxe, né? Ruim de usar todos os elementos, né? Que o... Ai, esqueci o nome do diretor do Exorcista mesmo.
É o Peter... Peter Black...
Não, é o... Enfim, é que o... Esqueci o nome do diretor. Que o... William Friedrich. Ah. Usou, né, a questão do piano, né? Tipo, claro que... ele não inventou a trilha sonora, mas... De colocar as trilhas certas e tal. E o filme usar as trilhas é horrível. A questão da fotografia que copiou, sabe? É muito ruim. E ainda usar a cara de pau de pegar alguns atores, sabe? Clássicos, né? Que estavam, assim, elementos clássicos que estavam. De puxar. Como no próprio trailer pegar e colocar a Reagan, né, no vídeo lá, buscar a mãe dela de volta, né, pra aparecer no filme. É muito, assim, sabe, canastrão mesmo esse filme, muito canastrão o filme. Eu não gostei, eu sinceramente não gostei, achei porco, achei de mau gosto, sei lá, o David Gordon Green, aquele diretor, sabe, aproveitador, que no primeiro Halloween conseguiu enganar, a gente saiu satisfeito daqui. Eu lembro que a gente fez um episódio, né, comentando sobre ele aqui no Locador do Trash, e a gente gostou até, mas quando saiu o segundo filme, a gente viu que foi uma porcaria. E é isso, cara, eu sinceramente tô cagando pra esse filme aí. Eu vou assistir, provavelmente, não vou enganar vocês, vou assistir. Mas eu vou assistir, né, como vocês sabem, né, daquele jeito lá. Porque eu não vou dar dinheiro pra esse filho da puta, não. E é uma desgraçada, sabe? Aproveitador, desgraçado da pior coisa, da pior espécie. Então eu acho isso mesmo, sabe? Aproveitador.
Enfim. Nossa, você achou que eu ia ser ruim? Que eu ia meter o cacete? Você acabou com ele.
Ah, não, eu pensei que você ia xingar até dizer chega.
Não, eu tô guardando, minha raiva pra um outro filme, pra uma outra coisa.
Sentimento de revolta.
Não, sentimento, porque, pô, lembra, Dani, quando a gente fez gravou sobre o Exorcista aqui, no Locadora?
Não.
Nossa, enfim, a gente tem episódio falando...
A gente tem um episódio.
Tem.
É que são muitos episódios, gente. É muita revolta.
A gente gravou um episódio falando do Exorcista, falou sobre tudo do Exorcista. E é um filme de paixão aqui de todo mundo, né? E sai um cara desse aí pra meter um pau é revoltante, né? Então é duro, sabe? É duro mesmo. Mas enfim. É isso. Fica aí nossa nota de repúdio. Mas enfim, vamos então comentar sobre os filmes que a gente separou. Bom, a Dani vai começar então falando?
Sim, vou começar. Gente, pra mim, na verdade, foi muito difícil escolher um filme, assim, pensar, nossa, esse filme é muito clássico, mas eu odeio, porque o meu gosto pra filme... É justamente filme clássico, é blockbuster, filme de sucesso, que eu gosto, esse é meu perfil de cinéfila, né? Então, assim, eu acho que hoje é uma palavra muito forte, então eu vou falar de um filme que talvez não seja assim, eu não sinta a mesma emoção assistindo que as pessoas sentem, né? Não tem aquele amor forte, que é o filme It. Tanto o filme antigo quanto o que saiu recentemente, né? Alguns anos atrás, esse último. Tipo, eu sei que ele é um filme de terror, que é um clássico, que é uma referência que, enfim, marcou a história do gênero, do terror e tudo mais. Mas não é um filme que me pega, assim, que eu falo, nossa, eu quero assistir de novo, eu amo muito o filme. É o meu filme predileto de terror, e toda vez que eu penso em filme de terror, penso nele, eu não tenho esse sentimento. O porquê, não sei. Talvez eu não tenha medo de palhaço, talvez o filme tenha me assustado tanto, talvez ele não tenha me impactado quando eu assisti. Então, são, assim, opiniões completamente pessoais. Eu não consigo nem falar coisas de ódio dele, assim, porque não chego a odiar, sabe? Mas talvez seja o clássico, assim, que não esteja no top 10 da minha lista. Tá ali nos últimos.
Uhum. Entendi. É um filme pra você esquecível.
Impossível esquecer, porque as pessoas não deixam, né? Mas ali no meu pessoal, não é o meu predileto. Uhum. Não é um filme que me marcou.
Entendi. Então, tipo assim, a primeira vez que você assistiu o filme, o remake do It, você realmente odiou?
Ah, a gente gravou um episódio, lembra?
Credo, mais ou menos.
Eu que esqueço dos episódios.
É, você... Tuxê, né?
É, não. Eu não gostei do... Assim, eu não gostei do remake também. É... Não foi assim, nossa, que foi aquela comoção, né, quando saiu. Eu assisti, achei um filme legalzinho, mas também não é um filme que eu nem revi ele, assim, depois.
Uhum. Não, entendi.
Não me pega, tipo, não...
Entendi.
Não sei, não sou o público.
É, faz parte, às vezes é complicado. Eu sinceramente, amo o It. A parte 2 eu achei bem ruim comparado do primeiro, mas eu entendo o que você quis dizer mesmo, que é bem xoxo a segunda parte, assim. Mas as outras, assim, é bem legal. Não sei se realmente é por conta do terror ou por conta das crianças que conseguem fazer um bom filme, mas ou também a escrita do Stephen King e tal. Mas eu entendo em partes o que você quis dizer, assim. E é porque
eu às vezes... Tem outros filmes, outras histórias de Stephen King que eu adoro. Tipo, eu acho muito mais interessante. Eu acho que pega também esse lance do medo. Se é uma coisa que você tem fobia ou não. Tipo, eu não ligo muito pra palhaço. Então, pra mim, eu fiquei zero abalada com... com a figura ali do It. Acho que não... Não sei, não foi o filme que me pegou. Não sei explicar, gente.
Entendi.
Pelos sentimentos.
É, eu talvez pra mim tenha pegado porque eu não gosto de palhaço, né? Não é que eu tenho medo, é que eu não gosto da figura dele.
Não, e... ó, pra mim o filme, acho que nem os palhaços lá do Espaço Sideral, é muito mais emocionante. Eu amo aquele filme.
É, aquele filme é
ou bom. Ou Terrifar, mesmo. Tipo, que Terrifar? Nem sei se eu não sei certo. Que, tipo, é aquele... aquela coisa, aquela loucura, muito mais divertido.
Sim, sim. É, você tem razão, algumas coisas são bem mais divertidas mesmo. Palhaço Espaço Sideral é bem melhor.
Um clássico. Esse é um clássico bom, que eu amo.
Esse é bom. Boa. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Dani?
Não, acho que eu nem consegui formar uma opinião direito, né? Já tem um episódio de It aí perdido, gente, no Locadora. Mas sim. Acho que é isso. É o, assim, esse episódio foi um desafio pra mim mesmo, porque eu amo os clássicos.
Entendi. É, esse episódio em questão foi difícil mesmo a gente falar, porque realmente tem muito clássico bom mesmo, sabe? Não é, tipo, 880, né?
Eu tô mais revoltada com as respostas do pessoal do que com algum filme em questão.
Boa. Mas beleza. Kaique, você quer falar o seu?
Ai, agora sim, agora vai. Antes de falar o meu, eu vou falar que eu tava em dúvida. Porque quando falaram que ia ter esse tema dos clássicos, eu já sabia, tipo, na ponta da língua quais eram os dois clássicos que eu odeio, só que eu não sabia qual eu odiava mais. Esse era o meu problema. E aí eu fui rever os filmes. Só que aí quando eu revi, um deles era o Dia dos Namorados Macabro. E aí eu revi e... Não é que eu gostei mais do que eu tinha gostado na época. Na época eu tinha odiado, assim, falando, gente, que lixo, que filme bosta. Mas foi legal, foi divertido, foi... Eu gostei mais do assassino dessa vez e eu só não gostei dos jovens. Os jovens, pra mim, não tem como passar pano, porque...
Os jovens de 40 anos,
né? Exatamente. Tipo, você vê, tipo, o cara tem idade pra ser meu pai e olha que eu já sou velho. Então, tipo... Não dava pra disfarçar, mas subiu no meu conceito, foi 3 de 5 no Letterboxd, e eu curti. Aí então eu tive que escolher aquele que eu reassisti e gostei muito menos do que da última vez, que foi esta bosta, esta merda, que é o Monster Squad, que em português ficou... Qual que é o nome em português? Deu a Louca nos Monstros.
Gente, desculpa, eu vou ter que sair desse episódio agora, já deu pra mim.
É, foi difícil
não,
essa daí.
Não dá, entendeu? Tem coisa que a gente não dá pra gente ouvir. Tô passando mal.
Essa daí foi difícil mesmo.
Não, gente, calma, calma. Não, vai ser tranquilo. Vai ser. Vocês vão entender o porquê. Ou não, não vão entender, mas calma. Então, é esse filme, Deu a Louca nos Monstros, porque assim, né, todo filme com o título, a tradução Deu a Louca, você já fica, você já tem um sinalzinho, um prenúncio de cheirinho de merda no ar, mas assim, eu fui de boas, fui encarando porque é um clássico, o pessoal do terror, tipo, coloca ele num patamar de cult classic e eu falei, vou nessa, vou de cabeça. Aí quando assisti, ai gente, assim, eu acho que é aquela coisa, tem vezes, tem coisas e pessoas na vida que não precisam fazer muito, né, pra ser considerada na sociedade, tipo, tem uns filmes que eles não precisam ser muito elaborados ou fazer o mínimo de noção pra ser considerado clássico. Eu falei, tá aí, né, ok, eu achava que The Room era aquele filme ruim que virou clássico, não sei porquê, mas aí eu conheci Monster Squad, que consegue ser pior ainda. Então, pra quem não conhece, esse filme, ele conta a história de umas crianças, um espirralho chato para um cacete, que eles têm um grupo que eles auto-intitulam Monster Squad, o Esquadrão dos Monstros. E eles são ficcionados por histórias de terror e eles se juntam numa cabaninha deles fazendo não sei o quê. Talvez, sei lá, eles devem bater punheta pra algum livro do Stephen King ou pra alguma revista do Fangoria, porque é só isso que justifica aquela bando de pirralhos chato do cacete se reunindo. E aí, num determinado momento, o filme começa com um flashback de uma tentativa de expulsar o Drácula e outras criaturas sobrenaturais da Transilvânia, com alguma figura que parece ser o Van Helsing, só que deu errado, e aí nos dias futuros, que no caso são os anos 80, o Drácula junto com outros monstros vão para essa cidade nos Estados Unidos, porque eles precisam encontrar alguma coisa, eles precisam encontrar uma joia, um negócio, assim. É um puta MacGuffin só pra justificar o encontro desses guri do cacete com esses monstros. E assim, o filme, ele é, primeiro que ele é chato, ele é muito chato, ele vai de A pra B, de C pra D, por único e exclusivo motivo de que os atores, os personagens leram o roteiro, porque não tem motivo algum pra eles saberem que fulano de tal é filho de fulano de tal, que o cara tá ali e que o menino, a criança pequena, ela descobre que o Drácula tá na cidade porque Deus existe, porque não tem motivo nenhum pra fazer isso, e é um roteiro mal escrito, cagado pra cacete, e o filme se desenrola aí. Então você tem uma história que vai de A pra B porque pela força, né, pela vontade do diretor, porque não tem história nenhuma. Aí no meio disso você tem os monstros que estão atrás desse MacGuffin, dessa joia que não sei, é a joia do infinito do Thanos, que vai fazer alguma coisa que você não sabe o que vai fazer. Enquanto isso, os meninos vão encontrar o diário do Van Helsing, que a mãe de um deles encontrou no sebo. Assim, tipo, ela encontrou, então, o diário do Van Helsing tava no sebo do seu Mario aqui na esquina, eu acho que você vai gostar. E aí, se desenrola a trama, e assim, ai gente, sério, tipo, é que não tem história, não tem nada que me faça gostar de ninguém, não tem nada que me faça me entrosar no rolê. E fora isso, esse é um dos filmes mais, não falo de mau gosto, mas é um dos filmes que mais insultam, insultante, chega a ser nojento, tipo, cruel a forma com que eles se referem a, tipo, a... Basicamente, é um filme de uns garotos brancos criticando minoria, porque assim, o filme já começa... Primeiro que todas as mulheres do filme são
não tem caracterização nenhuma e só servem para elevar a testosterona dos machos. É a menina que ela tem que ser virgem para fazer o ritual. É a guria pequena que ela não pode entrar no grupo porque ela é guria. E tem a pior de todas as meninas, que é a irmã de um dos garotos, que ela tá sendo stalkeada por um dos jovens que se acha ou pegador, que se acha ou gostoso, e que no final ela é usada no ritual porque ela é virgem. E eles ameaçam ela para ela fazer o ritual, senão eles vão vazar fotos íntimas dela. E quem tá fazendo isso, além de ser o garoto que se acha gostoso, é o próprio irmão. Eu falei, gente, tipo, isso era permitido até nos anos 80, sabe? Tipo, é humilhante, é degradante esse negócio. E as outras minorias, assim, se você é gay, se você assiste esse filme, sabe que ser gay é a pior atrocidade que você pode falar pra alguém. Porque eles usam fag o tempo todo. E tem até uma hora que um dos garotos, eles tem que invadir a casa do Drácula. O menino fala, não quero fazer isso. Aí o outro fala, não seja o maricas. Aí ele fala, não, opa, maricas não, agora eu vou. E é assim que o filme se desenrola. E fora que tem o menino gordo. Que o menino gordo, o que ele é? Ele é gordo, ele veste gordo, ele anda gordo, ele fala gordo, ele come gordo. É tipo aquele episódio do Chris, o negro que anda negro, que era meio negro, que usava negro. Ele é o gordo que só faz, assim, coisas estereótipas de gordo, assim. Eu fico, mano, você não tá me entregando roteiro, você tá me entregando uns pivete escroto pra caralho, e você não sabe pra que você torce, se é pros caras que fazem bullying com os pivete, ou se são os pivete, ou se são os monstros, que eu queria que os monstros matassem toda a gente daquela cidade. E também tem o detetive negro, que ele fala negro, ele veste negro, e a piada dele é humor negro, e ele só serve pra morrer. Quando ninguém, tipo, as crianças não estão em apuro nenhum, mas o cara negro, ele vai morrer, porque precisa, alguém tem que morrer nesse filme, e é justamente o negro zoador. E aí então eu fiquei assistindo esse filme e falei, gente, existe um negócio que eu fiquei puto da vida dessa semana e semanas anteriores, que é uma coisa de uma mediocridade branca enorme, de você fazer qualquer merda, qualquer bosta que você chama de filme, que você dá um nome ridículo e junta uma galera com um script tosco e vira cult classic. Enquanto as demais pessoas têm que fazer um dobrado, vai ter que dar o cu nessa indústria para ser minimamente reconhecido, enquanto este filme, essa bosta, este lixo, é colocado como um grande uma grande referência na infância e adolescência de muitas pessoas. Eu falo, puta que pariu, que infância de merda. E aí no final, é tão tosco. E aí que eles chamam, tem aquela coisa de, o pessoal chama o exército pra combater os monstros, mas o exército não chega, então os pivetes, as crianças começam a matar um monstro por vez. E aí você vê que o negócio do portal, que eles abrem um portal pra lançar os monstros pra uma outra dimensão, pro limbo, pro éter, sei lá que porra é essa. E você vê que eles matam os monstros com uma facilidade tão grande que você não precisava dessa. Era só uma MacGuffin, era só um instrumento pra levar os personagens de um lugar a outro.
Uhum.
E aí no final, chega o exército falando, ué, cadê tudo? Eu vim aqui pra solucionar um...
Você tava metendo pau aí falando do roteiro do pessoal branco.
Nossa, cai tudo isso.
Não pegou essa parte não. Chegou na parte do exército que você falou.
Então, que o exército chega, eles tinham previamente imprimido uns cartãozinhos com o nome do grupo. Que eles estão se preparando, que tem aquela cena clássica dos heróis se preparando, se armando pra enfrentar o mal. E aí tem uma parte que eles vão numa gráfica e fazem uns cartãozinhos com o nome do grupo, Monster Squad. E aí chega o exército, o general lá vê que a cidade já tá, tipo, livre. E aí pergunta pro cara, quem são vocês? E aí a criança chega, entrega o cartãozinho, faz aquele... Oi?
Não, pode falar. Não, tá aí.
Eu tô aqui. É, e aí, tipo, ele entrega o cartãozinho e vira, tipo, faz uma pose de herói pra tela, cruza os braços e fala: "Nós somos os Monster Squad." Aí todo mundo começa, como se fosse uma festa, e começa uma bater a mão na outra, assim. Eu falo, ai, gente, coisa brega, vai tomar no cu. É que eu já tinha falado assim, você é Monster Squad o cacete, tu é a porra que sai na minha rola, sabe? Você é uma merda, você é uma bosta. Ai, gente, eu fiquei sério, tipo, eu fico indignado porque eu cresci nos anos 90 com umas referências muito fodas de terror infantil, tipo, que vai de Convenção das Bruxas, que vai... tem até uma série que eu relembrei quando eu tava assistindo, que eu acho que era Beetleforce, que era uma série que passava na Fox Kids, que era tipo de um grupo de adolescentes que encontram um gênio numa casa mal-assombrada e eles fazem um desejo e eles desejam se tornar super-heróis. E aí eles viram tipo um super-heróis estilo Power Rangers. E tipo, esse tipo de temática junto com Mansão Mal-Assombrada também, junto com os monstros da Universal. E era tão foda, tipo, você não precisava menosprezar ninguém e tinha um roteiro, sabe? Tipo, tinha a ação do dia, tinha uma coisa bem feita. Esse filme é só encheção de saco e é só um bando de branquelo republicano de merda que quer jogar, que quer vomitar todas as ideologias Red Pill, que na época nem era, mas hoje a gente considera Red Pill só pra elucidar o que é, num roteiro, achando que eles são foda e são um bando de bosta, um bando de merda, fazendo um filme no mesmo nível que eles. É isso.
Nossa, quanta raiva.
Palmas, galera. Parabéns.
Eu me senti mal até por gostar do filme.
Eu também. Eu agora revi toda a minha vida. Falei, não, eu tenho que assistir de novo.
É.
Porque eu adoro esse filme. Eu vi ele de um jeito completamente diferente. Eu sempre achei um filme fofinho e achei legal, tipo, pra mim era um filme de aventura desses de sessão da tarde, que reúne vários monstros ali clássicos, né? E que tem um final muito lindinho, com eles andando no pôr do sol, mas o Kaique desconstruiu minha mente agora. Eu vou ter que rever. Mas eu vou rever com esse olhar do ódio, pra ver se eu assisti certo. Não vou nem refrutar sua indignação. Eu vou rever.
Não, gente, é porque assim, eu sou muito, tipo, eu não sou daquelas pessoas que olham pra um filme com o olhar de hoje, sabe? Tipo, tentando problematizar ou questionar coisas que você sabe que na época era... Infelizmente era o de praxe, era normal. Só que esse filme não dá, tipo, são umas coisas que ele apela muito pra humilhação, principalmente de minorias, pra gerar roteiro. Então vamos humilhar o menino gordo pra gerar um roteiro, pra incluir bullying, pra incluir o fato de que o menino, ele é gordo, né? Então ele come o tempo todo, né? Então ele com certeza vai ter uma pizza no bolso pra enfrentar o Drácula, porque a pizza tem alho, então ele vai usar a pizza pra enfrentar o Drácula. Então, tipo, eles se utilizam disso e fica muito nojento. Tipo, você chega a ser é mais do que brega, é escroto.
Uhum. Você deu umas coisas aí que realmente faz a gente pensar, né, sobre o filme. E realmente, essa parte aí que você falou da irmã, realmente é uma coisa que a gente tem que pensar, porque eu lembro que até o outro lá, que era o Bad Boy, ele entra mesmo porque queria ver a irmã mesmo, do menino e tal, trocando de roupa, porque ele fala que aquele ângulo da casa da árvore dava pra ver a irmã e tal, eu lembro disso daí. Mas eu lembro que eu, na época, quando assisti, lembro que assistia na época, eu não tinha me ligado, mas depois que eu revi, sabe quando você assiste com aquele olhar de ainda tá na época, de criança, não tinha se tentou pra isso, mas agora que você falou, bateu o alerta vermelho aí, né? E realmente tem umas coisas estranhas nesse filme aí, viu, que você falou.
Entra naquele ponto que tem clássicos que é melhor não rever.
É.
Porque tem coisa que tem contexto da época, né? Tem coisa que fazia sentido antes, você vai ver agora e você vai achar nada a ver, né? Tipo, às vezes a gente fica preso na lembrança que a gente tem do filme.
Uhum.
Sim, yeah. Foi o que aconteceu comigo que eu fui ter a infelicidade de rever Buffy a Caça-Vampiros, não a série, que a série é foda, a série é show, mas o filme. O filme. E o filme é muito ruim, o filme é um lixo. E tipo, pra mim, ele era um dos meus melhores, era um dos filmes, fala de filme de vampiro, pra mim Buffy tava no top 5, assim. Porque na minha lembrança, minha memória infantil, era que ele era muito foda, mas eu simplesmente me desencantei.
Nossa, eu sempre adorei esse filme da Buffy, com o Donald Sutherland e tal. Nossa, eu não sabia que era... Preciso rever ele, na verdade.
O Donald Sutherland e o... Agora eu vou esquecer o nome dele. O que fez o Android do... Rutger Hauer.
Uhum.
O Donald Sutherland e o Rutger Hauer, eles estão fodas. Eles estão muito fodas. Até o Pee-wee Herman, que faz um dos vampiros, ele também tá muito foda. Só que, tipo, o filme ele foca mais na Buffy e no namorado dela. E assim, toda aquela mensagem, tipo, ultra feminista, tipo, de girls can do it, e tipo, aquele tom de, tipo, de mulher super foda que tinha a Sarah Michelle Gellar, nesse filme, a Buffy, ela é a própria Mia Colucci. Ela, não, mentira, a Mia Colucci era legal, a Mia Colucci, deixa eu ver, uma patricinha zoada do cultura
Paris da Hilton.
É que eu gosto da Paris.
Não é uma gênia.
Eu gosto da Paris, eu não sei, agora eu não sei. Regina a Kalindi... George. Mas a Regina é foda, a Regina é...
Não tem, tá vendo? Não fala mal das patricinhas. Esse é um episódio pra gente virar inimigos, né? Tô sentindo.
Não, é
episódio da inimizade.
Não, eu também não, eu não consigo...
Kim Kardashian.
Não, a Kim não é muito
gênia. Não, mas ela aprontou com o Kenny, daí eu não...
Mas o Kenny é completamente perturbado.
Ah, mas ela fez alienação parental.
Mas ele já é alienado sozinho.
Ah. Eu acho que quando a Kim e o Kenny, cada um se auto machuca, não, cada um se fere, eu acho que eles ganham um ponto a mais. Pra ir pro céu. Porque eu acho que fazer mal pro Kenny e pra Kim, você fica. Você ganha pontos positivos com Jesus.
Ah, já sei uma então, que a gente pode falar de patricinha. A da base lá, da Virgínia.
Exatamente, a Virgínia.
Concordamos que então, a Virgínia?
Ah, eu não conheço o suficiente pra opinar.
Ah, então, Virgínia. Virginia.
Então, Virgínia. E, tipo, ela é a Virgínia com estaca de madeira, sabe? E, tipo, e tem não é o Tyler Perry, é aquele ator que fez Barrados no Baile, que agora... Não lembro o nome dele. Tyler alguma coisa, que ele até faleceu.
Sei.
Então, e tipo, o filme fica... Tenta ser um filme girl power, tenta ser uma coisa, tipo, nesse nível... Tá, é Luke Perry. Uhum. Tenta ser uma coisa nesse nível, mas ele... Eu não sei nem se era por causa que ele tava fazendo muito sucesso por causa do Barrados no Baile. Ele pega todo o protagonismo para si e, tipo, a Buffy decide fazer umas coisas e ele fala, não, eu vou fazer e você vai assistir. Tipo, sabe? É uns negócios que não condizem com aquilo que veio... a ser a série. Então, tipo, estraga e também o roteiro não é bom, assim. Mesmo com isso, o roteiro também não é legal.
Entendi. Então estraga mesmo.
Não, mas assim, nada supera Monster Squad.
Entendi. Preciso rever com esses olhos mesmo, viu? Porque fiquei pensativo aqui.
Não, e só uma última coisa, porque tem todo, que eu não falei, porque, nossa, eu meti tanto pau que eu até esqueci algumas coisas, tem a parte que eles precisam de uma virgem pra ler, que eu não faço ideia do porquê, você precisa de uma virgem pra ler os escritos lá em alemão, e toda hora, no filme, dá a entender que a virgem tem que ser uma mulher, Mas se eu não me engano, eu não lembro que, tipo, tentei estudar alemão faz mil e uma, tipo, faz muito tempo, eu era jovem ainda. E se eu não me engano, eu acho que alemão não tem essa não tem um artigo definido. Eu acho que você tem que diferenciar homem ou mulher, tipo, o virgem pode ser tanto homem como mulher, não tem na língua alemã. Então por que que os bonitos estão achando que pra ser virgem precisava ser só as meninas? Porque tem 5 pivetes naquele clube, até o metida gostoso lá, que com certeza é um puta de um virgão, só é um puta de um punheteiro, eu tenho certeza que nunca
transou.
Nunca meteu, nunca transou, nunca meteu na vida. E por que que nenhum dos 5 lá começa a ler os rituais? Por que que precisa ser mais menina? Porque, é porque é um roteiro de um homem surdo, um homem branco super machão, que acha que os meninos já nascem já com o cabaço já desfeito, e eles não podem se dar o luxo de serem considerados virgem. Por isso eu ressalto o foda que é o roteiro de Abracadabra, porque Abracadabra considerou o virgem da vela o menino, e isso é o mérito do filme. Era só isso que eu queria falar.
Tá certo. Bom, acabou com o filme e abriu nossos olhos aí pra realidade aí, viu? Que faz sentido mesmo, né? Faz sentido mesmo. Fiquei choque mesmo. Mas valeu a pena. Bom, posso falar então do meu aqui? Bom, o meu aqui é um filme aqui que... Vou contar uma historinha, né? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu, tipo, não conhecia nada da pessoa. Eu fiquei assim, tipo, como posso dizer, fiquei assim, tipo, sem pasme, né? Porque, tipo, vamos assistir esse filme em DVD aqui, né? Reuni com os colegas, sempre pedimos umas pizzas, né? Tipo, não, a gente comprou aquelas pizzas lá, né, de supermercado. Bebemos o refrigerante Picolino e fomos, né, assistir esse filme aqui. A gente terminou, ficamos, nossa, que filmaço e tal, beleza, né? E depois, né, eu fui rever ele novamente, né, um pouco mais velho. E eu fiquei assim, na época tinha saído dessa dica, hein? Halloween, o início. Até que foi bonzinho. Daí saiu o Halloween 2, que foi uma bosta. Horrível. E eu aproveitei para rever, né, esse filme que é A Casa dos Mil Corpos. E eu fiquei simplesmente, tipo, me senti enganado, né? Igual que eu me senti agora, né, com o filme que o Kaique falou agora, né, do Clube dos Monstros. Putz, sinceramente, cara, eu nunca tinha ouvido falar do Rob Zombie. Eu, tipo, nunca ouvi uma música dele. Eu não sabia que ele tocava, não sabia nada do Rob Zombie. Daí eu assisti esse filme aqui, eu achei de uma coisa assim, tipo, na primeira vez eu achei legal, porque quando saiu em DVD eu tinha, acho que, 15 anos. 15 para 16, tipo, achei legal algumas coisas, mas depois, cara, você vê que como o filme é ruim. O filme é simplesmente horrível. Tem todas as canalices, né, que a gente pode ver, tipo, de filmes assim, de casas, né, de pessoas param na casa, né, para ser mortas, na verdade. E tem também essa questão, né, dos redneck, né, que acho que a gente já comentou um pouco sobre os filmes do Rob Zombie, e ele volta a falar de novo disso, né, nesses filmes aí. Na verdade, todas as filmografias dele é feitas de redneck, né, é aquele tipo de filme que você consegue sentir o cheiro deles, né, tipo, os caras, né, que, sei lá, cheiram a suor, sabe, aquele suor, aquele cheiro de cu, né, na verdade. E até a mulher dele que vive com aquela bundinha de fora, né? Com aquele cofrinho aparecendo todo momento, né? Que fica aquela coisa lá horrível. Então, é um filme que você realmente não consegue ter o prazer de assistir. Porque ele é horrível. E fora que a trama em si, ela não é tipo uma trama assim que você consegue ser orgânica. Você se perde em alguns momentos, né? Quando eu revi pra esse episódio também. E ela fica, tipo, indo e voltando em certos momentos. Você acompanha aquele grupo de jovens. Você tem o Ray Wilson, né? O Dwight do The Office. Aí vai um ponto, né? Pro Rob Zombie. Porque é bem antes do The Office. Então você fica simplesmente, né, vendo ele lá. Você acha que ele vai gritar Michael a todo momento. Mas é simplesmente, tipo... É chato, sabe? Chato o filme. Você não consegue realmente ter uma empatia pelos personagens logo no começo. Ele insiste em trazer algumas coisas, tipo... Que você sabe logo de cara que vai dar ruim, então não tem esse suspense. Tipo a Sherry Moon, que a todo momento tenta seduzir os caras e você vê que eles estão tipo de onda com a caipira lá, que é a Sherry Moon. A Karen Black, que é, nesse ponto tem que tirar o chapéu pro Rob Zombie, porque ele traz de volta, né, esses atores aí, né, que tipo, são clássicos do horror, né, que participaram, acho que desses filmes da década de 70, 80, que ele provavelmente assistiu e gostou bastante. Então nesse ponto aí tem que tirar o chapéu pra ele. Então, por exemplo, nesse filme a gente tem, né, o Sid Haig, né, a Karen Black, que fez vários outros filmes também da Hammer, o Michael J. Pollard, que fez o Thelma & Louise, não, Thelma & Louise não, viajei, a Bonnie Clyde também, né, então, tipo, ele chama sempre, né, o Ken Foree, né, que fez o Madrugada dos Mortos, aquele clássico do Romero, né? Então ele sempre traz atores clássicos do horror, né, para trabalhar com ele. Então é esse ponto aí, tem que tirar o chapéu para ele. Mas em si, tipo, o filme é bem ruim, cara. Eu não gosto do jeito que o filme se conduz, é tipo partido. Daí nisso começa a ter essa questão de ter uma coisa debaixo da casa, que é de um cientista nazista, e se parte em dois, sabe, o pessoal morre, é estranho, sabe, eu realmente não gostei. É um filme, assim, não vai, é um filme difícil, é complexo, não, porque é o Rob Zombie, mas é um filme chato, sabe, que fica, assim, enjoativo, e é tipo aqueles filmes, assim, tipo, infantil, de colocar, assim, um choque atrás de choque, só pra te deixar pra falar, olha como eu sou foda, olha como eu sei fazer filme de terror aqui, olha como eu sei colocar essas coisas nojentas aqui pra deixar todo mundo incomodado, olha como eu sou foda, olha. Então é duro, sabe, é duro ter um diretor tipo assim, sabe. Eu realmente não gostei, eu não gosto muito dos filmes do Rob Zombie. Eu acho ele um diretor bem, assim, desprezível. Um ou outro que sai, assim, tipo, de algumas coisas que ele faz que vale a pena. Mas é um diretor muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Não sei se vocês já assistiram, se vocês querem comentar desse filme. Vocês já viram esse filme?
Infelizmente. Eu ia comentar justamente isso. Já é difícil, Robson, ter um filme bom, né? Esse, eu lembro que, não sei porquê, mas ele fez um sucesso na época que saiu, né?
Acabou Sim.
se tornando, tipo, um filme muito famoso dele. E aí eu lembro que na época eu assisti, e aí aconteceu muito parecido comigo também. Eu assisti na época, mas eu era, sei lá, adolescente, não lembro se eu gostei ou não. Mas depois eu fui ver de novo, porque eu lembrava, acho que poucas coisas do filme. E é intragável, assim, é só... É que nem você falou, tipo, aquele choque gratuito, sabe? Eu vou colocar aqui várias coisas muito doidas e muito impactantes, o pessoal fica muito chocado, só que fica tão chocante que começa a ficar forçado e você fica com preguiça de assistir.
Sim. E você vê que ele não sabe direito pra que caminho ele quer seguir, sabe? Isso que é o pior mesmo.
É, parece que é tudo jogado só. Não tem um sentido ali na história.
Sim, sim. Pior que é isso mesmo. E você, Kaique, se assistiu?
Então, eu acho que vocês vão me apedrejar agora. Mas é que da filmografia...
Você não vai falar que você gosta desse filme.
Ai, não, eu vou dizer com outras palavras. A filmografia do Rob Zombie, eu acho que, tipo, os dois únicos filmes que eu consigo tolerar são esse e o Rejeitado pelo Diabo, que é o segundo. Esse e o Rejeitado pelo Diabo. Por quê? Que vocês estavam falando do... Tipo, que não sabe pra onde que esse filme vai. E assim, esse filme, tipo, ele não sabe. Eu acho que o Rob Zombie, ele nunca foi um bom diretor. Eu acho que ele é um bom entusiasta, sabe? Tipo, ele tem uma ideia, ele tem um dinheiro e ele acredita naquilo e ele vai, assim. Sem critério, sem nada, mas ele vai. E esse e o Rejeitados pelo Diabo, eu acho que são os únicos filmes dele que esse negócio, assim, essa desordem tá muito mais ordenada do que nos outros, sabe? Tipo, o Halloween do Rob Zombie, os dois, assim, são dois dos meus filmes que eu mais odeio na minha vida. Eu já falei que eu sou profundamente apaixonado por bruxas e o Rob Zombie conseguiu fazer o único filme de bruxas que eu odeio na história, que é as meninas lá de Salem, e de resto só foi decaindo. Mas esse aqui eu consegui aturar, sabe? Tipo, é o único filme, são os únicos dois filmes que eu consegui aturar. E assim, eu não gosto, a única coisa que eu não gosto é como o Rob Zombie, principalmente nos Rejeitados pelo Diabo, tenta fazer com que o público crie uma simpatia por essa família, e eu não gosto muito. Sabe, eu acho que o Rob Zombie, ele confunde o próprio roteiro dele. Ele, tipo, ele cria uns personagens nojentos, escrotos, umas abominações. Só que ele gosta tanto de trabalhar com aqueles atores, ele tem tanto carinho pelos personagens que ele cria, que ele tenta fazer com que o público se afeiçoe por eles. E acho que isso é... Nossa, tipo, é muito idiota, é muito ruim.
Entendi. Tem toda a razão essa parte aí, é desprezível e ele não sabe trabalhar algumas coisas, essa é a verdade. Eu acho ele um diretor muito canastrão, sabe, e se achar também, essa é a verdade também, ele se acha muito. Você percebe nisso nos filmes dele.
Ah, eu gosto que ele é muito apaixonado pela esposa dele, tipo, qualquer momento ele coloca a esposa dele fazendo umas danças sensuais, eu acho fofo.
Ah, mas daí, será que é paixão? Ou se é... Como se pode dizer? Se é tipo...
Ah, é tipo ele... posse, né? Tipo, olha, veja que a minha mulher... Ah.
Não, voyeurismo, sabe? Tipo,
Eu fui longe.
Não, sabe? Ah, e você... Igual aqueles vídeos lá. É o cara que gosta de ser corno, sabe?
Nossa, agora você foi longe. Ai, não, mas tipo, e eu amo o Dr. Satan. Só isso. É tipo, é o único personagem que eu levo pro coração desse. E o Spalding. Só esses, Captain Spalding e o Dr. Satan, mas de resto eu jogo tudo fora.
Entendi. Eu não gosto muito desse filme, não. Nada dos atores, assim. Só o Sid Haig, que é realmente um bom ator, que é o Spalding, né? Sim. Mas o restante é horrível mesmo. Mas, enfim. Bom, eu acho que a gente falou aqui bastante, né, dos filmes que a gente odeia e que a gente despreza, na verdade, né? E acho que vai ser pano pra manga aí de pessoal comentar bastante, né? Desses filmes aí que a gente comentou. Bom, vocês querem falar mais um pouco aí de algum outro filme?
Melhor não, né, gente?
É.
Hoje, nossa, muitas revelações, amizades foram desfeitas.
Não, nunca, não.
O clima pesou, mas é isso, né? Infelizmente, a gente tem que respeitar o gosto do próximo, do amiguinho de podcast.
Não, gente, tipo, ó, pensa que o ódio que eu tenho por esse filme é inversamente proporcional pelo amor que eu sinto por você.
Ai, que final lindo. Oh,
isso aí foi bonito. Isso é fofo, cara. Não, mas é verdade, não. A gente respeita aí que gosto é tipo gosto.
Aquele episódio do Eu, a Patroa e as Crianças, que eles, como é que eles falam? Eu aceito isso e meu coração continua aberto. E eles começam a ficar, tipo, falando tudo que eles odeiam um no outro. O clima hoje tá assim.
Tá bem isso. Gola. Michael, odeio essas orelhas enormes. Mas é foda. Mas enfim. Bom, então quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani, pela participação.
Gratiluz e parabéns pelo mau gosto de vocês, galera.
Eu que agradeço. Gratiluz sempre. E também obrigado, Kaique, pela participação, viu?
Ah, eu que agradeço. Se vierem me xingar no meu Instagram, vocês se fuderam, porque eu sou hacker e sei, eu vou descobrir a conta de cada um de vocês. Vocês se fuderam na minha mão, então nem tente.
Ninguém ofende a gente. Senão a conta de vocês vai sumir, misteriosamente.
Vai. Vai mesmo, hein? Enfim, bom, isso aí, então, claro que a gente só tá falando dos filmes que a gente não gosta, né? Não se sinta ofendido pessoalmente, né? Porque só olhar aí a conta de vocês, vocês vão ver que não vai cair nenhum centavo, né? Então, lembrem de se disso, né? Que o estúdio não tá pagando nada de vocês aí. Então, é uma brincadeira nossa aí, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ouvir a gente. Lembre-se também, lembre-se aí também de comentar o episódio, né? Tá tendo essa opção de vocês comentarem, deixarem uma dúvida aí no streaming aí, no Spotify e tal, de alguma coisa que vocês acharem interessante e tal, deixar aí. Dá um 5 estrelas aí no episódio aí, pra deixar, que sempre ajuda a gente. E é isso. Muito obrigado aí pra todos que ouviram e até mais!